dá um jeito de arrumar um dinheiro em cima dessa véia. Vai me dar prejuízo?
Vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó.
E começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi e eu tenho medo de esquecer o caminho de casa.
Ah, meu nome é Anselmo. Ah, não lembro mais o que eu ia falar.
E aqui é o Renato Martins e essa é a mistura dos deuses, né, cara?
E aqui é o Rika Shimoishi e a melhor amnésia é a seletiva.
É a amnésia do bebum, né?
Ai, caralho.
Olha, hoje o programa é de mais uma cerveja que chama a atenção na prateleira. E com nome e rótulos engraçados, trago para a mesa do Beercast a cerveja Amnésia, da cervejaria Aê! Mistura Clássica
carioca,
do Rio de Janeiro.
Carioca.
Totalmente carioca. E Renato, olha só, não tem como tocar no Rio de Janeiro e não pedir qualquer um desses aqui, ó. Saudoso Bezerra, o Moreira ou o Dicró. Você escolhe aí na trilha sonora para ficar soltando.
Dicró?
É de Cro.
É. Vou fazer
só
um bingo
samba lá na casa da vovó.
O prêmio é minha sogra. Sai numa pedra só. Vou inclusive rolar essa, o pessoal já tá escutando aí.
Quem ganhou tem que levar, vamos lá.
Pega essa droga pra lá.
Na terceira pedra, o prêmio de consolação. Leva um crioulo, bicha.
Vamos brindar, isso
vamos brindar, vamos brindar essa
vamos
belezinha.
Lá.
Saúde!
Vamos lá.
Quem ganhou tem que levar. Não corre não, irmão.
Pega essa droga pra lá.
Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Zé.
Vou fazer um bingo.
Amba!
Amba, escura, turva!
Turva!
Cerveja suja, hein, cara? Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Devia ser uma cerveja tomada pelos vikings, cara, cerveja escurona assim, não é? Sujona, não é?
É, então, será que era assim? Acho que todas eram, não eram filtradas, eram mal filtradas.
Ah, eu acho que todas eram assim, né?
Não era filtrada, não,
era desse
cara.
Jeito, era tomado quentinho.
Mas as cervejas de antigamente, eles não colocavam levedura, porque eles nem sabiam que a levedura que fazia a
Sim.
cerveja,
não é? Não, antigamente não. Era tudo espontâneo, né, cara?
Então,
você rezava pro Deus cevada
e esperava aí, Deus que se fazia sair as
Mas será que ficava turvo assim também?
Ah, ficava,
com certeza.
Ficava pior. Né, cara? Ele ia ficar com um pedaço de coisa dentro.
É, porque não filtrava nada, né?
É, não tinha processo, nada.
Mas a levedura não era adicionada, né? Então a quantidade, eu imagino, sei lá, que a quantidade de levedura
não,
que fermentava pouco.
Não, mas o que deixa turvo não é só a levedura.
Ah,
é o malte, é bagaço de malte, é tudo, né, cara?
Ah, tá.
Né?
Entendeu.
Estamos falando de uma Imperial IPA, né?
Extremamente aromática, hein, cara?
Sim. Cítricos.
Não me recordo de uma cerveja com esse mesmo. Hoje dá pra usar todas as coisas.
Hoje é bom que dá pra esquecer tudo, né, cara? Vai ser um programa típico do Beercast.
É. Não me recordo da gente ter gravado.
A gente já fez IPA alguma vez?
Não lembro da última vez que a gente fez IPA.
IPA a gente já fez, mas e Imperial IPA?
Essa é uma Imperial IPA? É mesmo.
Já fizemos uma Imperial IPA.
Qual? É.
Ah.
Esqueci.
Puta que pariu.
Os caras
vão
achar que combinou, né? Pra fazer essa merda.
É o programa piada pronta.
Vai ser foda esse episódio. Puta que
pariu. Aquela que a gente fez com o Tucano, como chama mesmo?
Zorra Total.
Brewdog.
Ah, Hardcore.
Hardcore não é Imperial IPA?
Não é uma Double IPA?
New IBU.
É uma Double IPA, é.
Ah, também pode ser chamado de Double IPA.
Acho que é a mesma coisa, quase.
Acho que é a mesma coisa.
Vamos definir que é a mesma coisa?
Vamos.
Vamos criar esse conceito?
É, a Triple IPA e a Double IPA.
Estamos falando uma cerveja que levou... Que levou bronze em Blumenau em 2013.
É verdade, cara.
Uma cerveja aí que tem uma historinha já aí com prêmiozinhos.
A gente já teve a oportunidade de tomar uma cerveja da Mistura Clássica lá no Rio de Janeiro. A gente...
Sim.
É, a gente tomou uma que chama Bill, alguma coisa Bill.
Isso.
Que Bill, não lembro mais o nome.
É uma de cowboy, não é?
É isso, tem tipo uma estrelinha assim e tal.
Cara, eu não lembro de nada.
É muito boa. As cervejas da Mistura Clássica...
A gente tomou no Lapa Café.
No Lapa Café.
Toda vez a gente fala a mesma coisa quando vai no Rio de Janeiro.
Só temos essa referência por enquanto, né?
Mas as cervejas da Mistura Clássica
estão
ganhando renome aí, cara.
Juntos foi a única vez que a gente tomou cerveja no Rio de Janeiro, então a gente só fala dos mesmos lugares.
Não é, tem também aquele outro bar que a gente foi...
É,
no Botafogo,
então, desses dois lugares.
O aroma preeminente intenso de lúpulo.
Como que é? Aroma o quê?
O preeminente é que vem antes
proeminente.
Do proeminente.
Aroma de... proeminente. A intenso. Aroma de proeminente a intenso de lúpulo.
Vai vir ainda.
Vai vir ainda.
Derivado de variedades americanas, inglesas, nobres. embora um caráter cítrico de lúpulo esteja quase sempre presente.
É. Realmente, mas essa cerveja ela é bem legal, porque apesar dela ser bastante amarga, dá pra sentir bastante o lúpulo, dá pra sentir a levedura. Sim. Né?
E dá pra sentir bastante o malte quando você sente o sabor
malte,
dela.
Malte, isso.
É uma cerveja muito bem equilibrada, cara.
É equilibrada, é? Apesar do lúpulo presente.
E o amargo, mas é muito amarga mesmo, né, cara? Depois que você termina assim, ó...
Vem aquele nozinho, né, cara?
Dá aquele nó na garganta, né, cara? Pra quem gosta de uma cerveja amarga, porém equilibrada...
É. Sim, excelente. É questão de harmonizar. Eu acho que se você harmoniza com a coisa certa, esse final amargo vai sumir junto com o que você estiver comendo.
Fica queijo, bom pra gente comer com queijo, mel queijo, lá queijo.
Pô, bom pra caramba.
Na barcearia.
Na barcearia.
Aquele queijo com mel ficaria sensacional.
Com certeza.
A gente, uns episódios atrás, falou da fucking beer. E o Rica falou bastante, inclusive, desse lance de ser muito amargo e faltar um pouquinho
de equilíbrio.
De equilíbrio,
né?
Com isso, o restante.
E tá descrita como APA, não como IPA. É uma APA,
a
certo?
Fucking beer.
A fucking beer.
A fucking, sim.
Ah, tá. É que a gente ficou na dúvida, né?
É. Não, ela é diz que é uma APA, né?
Sim.
Não, mas em termos de cerveja amarga, né? Dá pra gente fazer um paralelo, né?
Isso.
Da fucking beer com a amnésia. E essa eu achei muito mais equilibrada, muito mais fácil de você beber.
E essa cerveja eu acabei pegando ela, trabalhando aos sábados aqui no Tchê Café. Ela é um rótulo bem, bem diferente, bem engraçado. Acho que o Anselmo já se deparou aí com o tiozão.
Já, tem um cartoon.
É, tem meio cara de cartoon, assim. E aí me despertou interesse pelo nome, engraçado o rótulo em si. Mas também porque hora ou outra algum cliente pede.
E... aqui no Tchê tem mais de tem mais rótulos da mistura clássica?
Acho que tem essa e tem a MIB, que é aquela...
Men in Black, né?
É, não é Men in Black, né? Eles chamam de My Incredibly Beer. E eles têm outros rótulos com nomes diferentes, assim, que é a Vertigem, que é uma India Pale Ale.
Falam que é muito boa.
Tem a Matilda Weiss. Uhum. Tem essa MIB, né? Tem a Porreta IPA e a Virgulino Black IPA.
E
mais outras, né? São tradicionais lá da mistura clássica. Que também tem bar e etc. Eu vou falar um pouquinho sobre a mistura clássica também.
Deixou a nega quase nua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido.
Esse estilo, assim, é uma inovação americana recente, né? Que reflete a vontade dos cervejeiros artesanais americanos de ir além para satisfazer os desejos dos aficionados em lúpulo. Então ele é um estilo recente.
Caras fazem, né, velho?
É uma IPA, mas é uma American IPA, certo?
Isso. O adjetivo imperial é arbitrário e implica simplesmente uma versão arbitrário.
Ah, tá.
E implica simplesmente uma versão mais forte de IPA. Ou double, você pode chamar também de double, extra, extreme, ou qualquer outra variedade de aditivo igualmente válido,
Imperial,
né?
Imperial o pessoal usa pra bastante coisa quando quer dizer que é mais...
extrema, né?
É, mais extrema, mais forte.
Aí, pelo BJCP, um comentário que tem é maior que uma IPA inglesa ou americana, tanto em força alcoólica quanto em lúpulo, né? De amargor na finalização. Menos maltosa, de corpo mais leve, menos rico, de maior intensidade de lúpulo, do que uma American Barley Wine, né? Tipicamente de densidade e álcool, né? Não tão elevado como uma Barley Wine. Uma vez que o álcool e o malte em grandes quantidades tendem a limitar o drinkability.
É verdade.
Sim. Bom, é isso que eu consegui puxar, né? Dentro dela. Uns exemplos comerciais que tem dela aí é a Russian River Pliny.
A Pliny.
Stony Ruination IPA, Great Divide Hercules, Double IPA, Dogfish Head, a 90 Minute, como é 90 em inglês?
90 Minutes.
90 Minutes IPA. E por aí vai, tem outras diversas aí.
A 90 Minutes IPA, eles colocam lúpulo durante todo o processo de fervura, cara. São várias, né, assim, eles vão colocando assim, ó.
Foda-se.
Direto.
Acho 90 que... minutos de lúpulo.
É. É por isso que a cerveja tem esse nome.
Cara.
Porque desde o começo é colocado lúpulo e eles vão colocando.
Cara, ela tem cerca de 100 IBUs, vocês perceberam isso aí? Deu pra sentir legal?
Tá escrito no rótulo e não dá pra perceber 100 IBUs.
Eu acho também que não dá pra perceber, não.
Acho que...
tranquilo.
Ah, mas parece esse negócio menos do IBU é bem relativo, né, cara?
É relativo.
Tem a ver com o contexto inteiro da cerveja e tem a ver também com aquele negócio que a gente sempre falou, né? Tem gente que fala que dá pra sentir até 120 IBUs, no Sim. palato humano. Tem gente que fala que chega 80, tem gente que fala que chega 100, tem gente que não sabe. E tem gente que chuta qualquer número, né?
Eles chutaram aqui 100, aproximadamente 100 BU. É. Mas essas coisas é relativo, porque você fala assim, se você tem uma escala de menos 1000 a mais 1000, você falar que tem aproximadamente 100, pode querer dizer 2, é, então, ou mas, menos 25.
Mas eu acho que o grande lance não é isso. O grande lance é saber que a partir de X... Sim. Mas você já não consegue diferenciar. Isso, então, na verdade, isso. Não faz muita diferença.
Ela
então,
não é tão amarga.
É, a maltosidade pode encobrir um pouquinho o amargor.
Porque ela é bem densa, né?
Mas realmente é bem amarga, cara. Mas
eu lá no site amarga. Da cervejaria, eles falam que todo o processo de fabricação é acompanhado em cada detalhe, né? É, especialmente para a obtenção do aroma e o amargor perfeito aí dentro desses 100 IBUs que eles falam, né? É, o teor alcoólico de 9%. E olha que bacana.
Bem alto, cara.
Você consegue tomar em chope lá na mistura clássica, que tem bar também. Eu vou contar isso pra vocês também, que der um pulo lá no Rio.
Bar lá em Volta Redonda?
É Volta Redonda? Não peguei a cidade.
Nossa, então você ia indicar como pros caras? Você
o site, puxa lá no site, pega o endereço.
Pesquisa,
e seja feliz.
Tá, que pariu.
Bom, cara. A mistura clássica é uma cervejaria artesanal que vem fazendo história no estado do Rio de Janeiro, né? Conquistando prêmios nacionais e internacionais com deliciosas cervejas. Isso eu tô lendo o que eu puxei lá do site, né? Por isso que tá bonito, tá gostoso, tá legal.
Por isso que tá bem, bem natural, assim, né?
Suas receitas são elaboradas de maneira artesanal, sem corantes e estabilizantes. Cada cerveja é única, tem cada ingrediente selecionado com o máximo de cuidado. Tudo para levar o copo do consumidor, cervejas com personalidade própria. Nem foi escrito pra uma agência isso, né, gente? eles seguem aí com forte presença da escola americana, belga, inglesa, alemão. É uma mistura, por isso o nome...
mistura, né? Clássica.
Sua fábrica é sediada em Volta Redonda, chupa Renato, no Rio de Janeiro, está equipada com...
Chupa o quê? Já tinha passado a informação antes.
O que tem equipamentos para fabricação de cerveja artesanal.
Onde fica a Volta Redonda?
No Rio de Janeiro, meu amigo. Volta Redonda.
Que região do Rio de Janeiro?
É, mais ou menos assim. Se eu estiver em
região
Copacabana...
Região Serrana. Não é? Eu sei que não é. É que eu sempre lembro do... Região Serrana do
Ele
Rio.
Ele podia falar dos lagos, né? Ou da região Serrana.
Não é, cara.
Fica em
é.
Volta.
Aquela volta.
É, o bar da fábrica é um pequeno pub, né? É. Se bem que quem fala pub, a gente já fez essa piada, né? O cara que chama bar de pub, ele entra na piscina pela escadinha.
Ah,
né? Mas tudo bem.
Brinca com a avó de bolinha de gude.
Isso. É da come maçã, turma da Mônica, né?
Come queijo com mel, né?
Bom, ele fica lá mesmo na fábrica, né? Um lugar aconchegante, criado para degustação dos chopps. Então tudo que tem aí de rótulo da mistura clássica, você consegue também
legal, hein, cara?
Tomar em chopp, né? Então é legal aí para quem estiver por Volta Redonda, dar um pulinho aí nessa região serrana do Rio, tô brincando. Onde é a Volta Redonda, então?
Volta Redonda deve ficar uns 70 quilômetros do Rio de Janeiro, mais ou menos.
Não, cara, Volta Redonda...
meio caminho...
Se for na região serrana,
Volta Redonda...
Não, Volta Redonda fica ali perto... Depois de Itatiaia ali, velho. Fica perto de Piraí...
Uhum.
Passa por Teresópolis...
Tá dando uma de beija do...
Não, então, ó, você passa por Itatiaia...
Então, mas é região interiorana que fala?
Sim, sim.
É, sentido Minas Gerais ali.
É pra baixo.
Quase aqui. Perto de Penedo. É, ali na regiãozinha ali, no miolinho ali.
Você vai ser madame a morar no Palace Hotel. Eu vou comprar o nome, não sei onde. Te marquei.
Sabe o que dá pro cara fazer? Principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, que é mais perto. O pessoal sai, passa ali na mistura clássica, vai, conhece o pub, toma uma cervejinha. Você vai até Itatiaia, antes de Itatiaia, você vira direitinho ali em Penedo. E você vai encontrar nosso amigo Sérgio, um abração pra ele, lá no Penedon, cara.
Já falamos da Penedon várias também. Vezes, não tomamos nenhuma cerveja dele.
Isso, é fácil ir lá de carro, hein, meu?
É o Sérgio, né?
É, o Sérgio Buzzi.
Ô, Sérgio, manda uma cerveja pra gente experimentar, fazer um
episódio.
Mas
é foda, mano, quando tá lá, ele tá sempre ocupado, velho.
É
Sérgio Buzzi.
Ele tá sempre buzz. Mas eu, cara, outro dia eu voltei do Rio de Janeiro, no Natal passado, e falei pra ele, ô Sérgio, você vai estar aí no domingo, vou? Então tá, vou passar aí pra tomar uma. Falou, tá bom. Só que minha mulher, cara, ficou me acelerando pra gente sair cedo da porra lá do Rio de Janeiro, pra não pegar trânsito na volta do feriado. Aí passei lá por Penedo, era 10 horas da manhã, né? Que eu falei, pô, o cara não vai estar nem acordado, bicho. Aí depois ele mandou no Facebook assim, falou, porra, falou que ia vir pra cá, ele veio, ele não sei o quê.
Assei um leitão, fiquei aqui te esperando a tarde inteira.
Cara, eu falei pra ele, não, pode deixar que eu vou combinar com o pessoal do Beercast pra gente passar aí um dia com calma pra provar as cervejas.
Mas vocês estão falando como se fosse aqui na esquina, mas não, lá tem quanto?
3 horas de viagem.
Pô, é longe.
3 horas e meia.
Dá quanto? 300 quilômetros?
Dá uns 300 quilômetros, é. Penedo dá uns 300.
É logo no começo.
Não é tão longe, mas...
Cara,
não
é fácil, né, essa dica de Penedo vale pra galera do Rio como pra São Paulo também. É, o pessoal pode sair daqui.
Acho que é o melhor jeito esse de... Quando você tá indo ou voltando do Rio de Janeiro.
É.
Ou melhor, se beber, não dirige. Então, quando a sua esposa que não bebe, estiver dirigindo o carro, certo?
Isso, é isso aí, lógico. A cidade de Penedo é uma cidade histórica, bem legal. Dorme por lá, conhece os lugares.
É verdade.
Né?
Então... Porque é uma cidade de colonização alemã, não é?
Não sei, é?
É europeia.
Legal.
E é a porta de entrada pro Parque de Itatiaia, né?
Itatiaia, isso, dá pra ir lá no parque.
Que é um passeio muito legal.
E a galera sempre assemelha a Monte Verde, né?
Monte Verde.
Como chama lá na
Não tem nada a ver com Monte Verde.
Monte Verde
é Minas Gerais.
Então, mas a galera fala que é uma cidade parecida com Monte Verde.
Ah, tá bom. Tem aquele clima de montanha.
Ah, é verdade. O Monte Verde, ele faz cerveja trapista pro St. Patrick's Day, velho.
E tudo na turbina.
Ou cerveja com menta, né?
Cerveja com menta. Só usa ingredientes orgânicos.
Perto de Penedo também tem o Pico dos Agulhas Negras lá, que dá pra você escalar lá.
Inclusive, ele tem uma cerveja que chama Agulha Negra.
A colonização de Penedo, cara, é de finlandeses.
Olha!
É mesmo?
Nada como ser um geógrafo com a gente.
Não, eu tô vendo aqui no Wikipedia.
Nada como o Google.
Nada como o Google.
Outro dia eu fui pra um lugar que era bem legal, que era do lado de Penedo, que chama Maromba. Já é quase Minas Gerais, assim.
Maromba?
Cara, ó, quem quiser ir, é muito. Eu indico bastante, assim. É uma região que chama Visconde de Mauá.
Ah, Visconde de Mauá é bonito, pô.
Isso,
cheio de cachoeira.
Isso, tem bastante cachoeira, bastante lugar pra você fazer trilha. É bem legal, cara.
E é perto de Penedo também.
Do lado
a gente
de Penedo.
Tem academia.
Só precisa subir a serrinha, assim, e você já tá em Visconde de Mauá.
Legal.
Tá aí a dica, pessoal. Vai conhecer a mistura clássica, vai conhecer a Penedon e depois vai pra Visconde de Mauá tomar um banho de cachoeira.
Anselmo, se você quisesse esquecer de alguma coisa mesmo, o que você gostaria de esquecer? Agora no começo do ano do IPVA, né?
Ele queria esquecer que ele torce pro Palmeiras.
Eu queria esquecer de você.
Queria esquecer de mim. Obrigado, Anselmo, por todo o carinho comigo.
E aqui começa o Beercast com o Renato Ricardo e Anselmo Mendo. Vamos tocar o nosso programa.
Mas ia ser chato, não ia ter escorregadas.
Não ia ter garrafadas.
Pronúncias impronunciáveis. E você, Renato, o que você gostaria de esquecer?
Esquecer...
Pra sempre, não. Tirar
desde sempre, assim?
Tirar.
Pô, cara, não sei. Bicho.
Não vai falar dos políticos do Brasil, meu...
Da pobreza no mundo.
Pobreza, Bonovox,
a fome, queria esquecer a fome.
Bonovox. Cara, ó, num passado recente, assim, eu esqueceria do 7-1 do Brasil em cima da
Alemanha. Putz, é mesmo. E por que tem um filho da puta ficar lembrando disso toda hora, cara? Me dá raiva.
No dia 7 de janeiro, isso, lembraram pra caramba disso.
Bandeirinha do Brasil, bandeirinha da Alemanha, bandeirinha do Brasil e...
Não, eu, como sou corintiano, pra mim é o eterno 7-1 no Santos, né? Então é bandeirinha do Corinthians, bandeirinha do Santos.
Colocaram essa também.
É verdade. Num passado recente, acho que esquecer isso seria uma boa, hein, cara?
É verdade.
É, porque a Copa foi legal e isso daí deu uma tristeza, assim.
E o mais triste é saber que os caras tiraram o pé, né? Que eles podiam ter enfiado muito mais.
Se não é matou a goleada, é assim.
Pegaram
todo
leve,
jogo,
né?
De 6, geralmente podia ser 12.
É verdade.
Ninguém vai às últimas consequências.
Com certeza.
E você, Rica?
Esqueça. Acho que tudo de ruim é... Você quer esquecer, né? Decepções com políticos, decepções... Tipo guerra, assim. Eu acabei de ler aquele livro Maus, né? Que o Anselmo e o Ricardo Santos, um abraço pro Ricardo Santos, indicaram pra gente. É uma coisa tão triste, né, cara? Guerra, o sofrimento. Então, sei lá, eu li o livro, eu assim, tive um retrato do que aconteceu na guerra, um pouquinho mais fiel, né? Mas eu gostaria, não de esquecer no sentido de esquecer da memória, mas é uma coisa que eu gostaria que não tivesse acontecido, porque foi muito trágico.
Ou
cara,
que pelo menos não aconteça mais, né?
É, tomara que não aconteça mais.
Tipo, Maus é um livro que fala do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, uma história em quadrinhos que ganhou o Pulitzer.
Ah, é verdade.
É uma história em quadrinho clássica.
É muito Ricardo foda Leão, esse livro. É muito foda.
Eu gostaria de esquecer a Itaipava que eu tomei no último churrasco.
Eu ia falar isso. Então eu quero esquecer a skin que eu tomei lá na PG no virado do ano.
Você tá falando de esquecer de nove de skin? Você lembra o que o Fabian Ponzi falou no episódio que ele gravou com a gente? Que uma das melhores serviços que ele tomou foi uma skin direto no tanque.
Aí, é verdade.
Isso o Fabian Ponzi não esqueceu, olha aí.
É verdade.
Não é conversa fiada, o papo é sério, no ponto farola. Beckenbauer e um tal de cruz.
Deixa eu começar por você, Anselmo Mendo. O que você achou dessa cerveja? Você já tinha visto ela? Você sabia da existência dela? O que você achou dessa menina?
Eu não me recordo.
Nossa, cerveja. Mano, pratinho vai rolar solto.
Eu não conhecia a Amnésia. É a primeira vez, claro. E eu também não me recordo de lembrar da medalha de bronze dela. São muitas medalhas, não são? Tem muitas medalhas, eu não lembro. Mas eu achei uma excelente cerveja. Achei muito boa. A IPA também do achei. Jeito que eu gosto. O aroma é bem pronunciado, ela é amarga sem ser exagerada e assim, daria pra tomar bastante. É que ela é muito alcoólica, né? Então você ia ficar.
Mas ela é bem amarga, hein?
Não, mas será que é porque a gente tomou... Bom, nem vou falar que a gente tomou uma IPA
antes. Eu não senti tão amarga assim.
Eu também não achei tão exagerado. Eu achei boa. Achei refrescante. Hoje tá um dia muito quente. Mesmo assim, ela é bastante refrescante. Gostei pra caramba. Dou 4 estrelinhas pra ela
Estrelinhas, cara. Faz 2 anos que a gente faz essa porra.
Esqueceu a escala.
Assim, a cerveja chama Amnésia, por favor. Eu dou 4 tampinhas pra ela. Eu dou 4 tampinhas pra ela e harmonizo com qualquer queijo. Qualquer queijo. Ia ficar muito bom pra quebrar um amargo.
É. Queijo prato.
Queijo prato. Queijo da Mônica prato.
Você, Renato Martins.
Cara, gostei muito dessa cerveja aqui, hein? Também não tinha provado ainda, primeira vez que eu tô provando. Mas achei... O contrário deles, cara...
Que eu me lembra.
Eu achei uma cerveja bem amarga, cara. Ó, você toma elas, você fica um tempão... Sem botar o copo na boca de novo, ela continua aqui com amargo, cara.
Mas você vê o quanto... Sabe o que eu acho que quebra isso? Persiste. Ela é doce também, ela é bastante adocicada.
Mas isso é, isso é um sinal do equilíbrio dela, é muito
bom. Sim.
Mas se você fica sem tomar, ela ainda continua com... O amargor persiste na garganta, assim, mas... Concordo, uma cerveja muito boa também, vai ganhar minhas 4 tampinhas e uma amassada. E com certeza voltaria pra geladeira, dependendo do preço, quanto que tá.
Mas tem.
Agora, ele esqueceu,
mas eu esqueci de verdade. Mas olha só, acabei de ver aqui que na Cerveja Store tem ela. E você vai pagar, sabe quanto na Cerveja Store? A garrafinha de 330ml.
Posso falar antes de você
sair?
Peraí. Posso falar quanto que eu pagaria de novo? R$16.
R$15,90 porque você leu meu roteiro.
Você tá brincando, sério? Não tinha lido, não.
Você vai pagar R$15,90 por 300ml
não vai,
lá na Cerveja Store.
Não vai, não. Porque vai comprar com o nosso cupom.
Com o nosso cupom ela vai sair por R$13,51.
Vale a pena, hein?
Não, cara, vale a pena. Muito boa, cara. Muito boa a cerveja. Harmonizaria essa cervejinha aqui com uma porção daqui que eles têm no Tchê, daquela calabresinha assim, ó, que vem com aquela mostarda escura.
Com queijo. Isso. Você é rica, Shimoishi.
Eu também achei essa cerveja bastante equilibrada. Não achei tão amarga que nem o Renato tá falando. Dá pra tomar um montão.
Montão mesmo? Você
montão,
topa?
Churrascão? O álcool dá uma
o problema é o álcool. Né? Acho que tem muito álcool. Mas mas eu acho que ela é facílima de beber.
Dá pra tomar umas 3, 4 ainda, né? Mais do que isso, talvez seja um pouco mais difícil por causa do álcool que a gente tá comentando. Mas dá pra tomar bastante. É uma cerveja que você consegue sentir o álcool. O amargor, embora fique na língua um pouquinho, na hora que você tá bebendo... Durante o gole, acho que você não sente tanto esse amargor aí.
Mas ele persiste bastante, eu acho.
Persiste. Eu harmonizaria ela com filé de truta grelhado com shimeji. Puta que fome, né?
Um prato serrano, olha aí.
Nossa, prato serrano, isso mesmo. E merece minhas 4 tampinhas e uma amassada.
Tá certo. Alguém me chama aí, por favor.
E você, Gustavo? Gu, fala aí pra gente, por favor, cara.
O que você achou dessa cerveja?
Conta aí, fala logo aí, pô.
Conta aí, mano, vai.
Eu ia fazer o trocadilho, mas vai ficar muito imbecil, né? Não me recordo de ter tomado uma Imperium, como você falou, mas estou me zoando. É, eu gostei, mas assim, não tô muito adaptado ainda. Talvez eu não esteja pronto.
Vocês que acompanham o Beercast, sabe?
É, que o Gustavo tá começando.
Não, mas assim, ela é adocicada mesmo. O adocicado dela eu senti. É uma cerveja, assim, tem que estar iniciado na brincadeira do lúpulo aí pra poder buscar uma dessa. Ela é super engraçadinha aí, o rótulo, a brincadeira, etc. É uma cerveja que eu dou 3 tampinhas por enquanto, pela minha experiência aí com
não IPAs. Dá pra servir pro tio Zé no churrasco. Fala, não tio dá. Zé, queria te mostrar uma não cerveja dá. Legal.
Você vai Mas falar. Se eu fosse harmonizar ela, eu pegaria com uma carne de cordeiro, assim, que é um pouco mais fortezinha. E eu dou 3 tampinhas pra ela.
Uhum.
E é isso aí, Peraí.
Esqueceu?
Esqueci o que eu tinha que falar. Desculpa, gente.
E vamos para mais uma leitura de e-mails e garrafadas do Beercast. Nesse episódio de carnaval, eu tô aqui com um convidado muito especial, meu filho Gabriel. Manda um oi pro pessoal aí, Biel.
E aí, galera do Beercast, vamos fazer a leitura de e-mails, então?
É, isso aí.
Eu também tava no Armazém 77, gravando com vocês, e lá é um lugar bem legal. Quero mandar um abraço para a Aline e pro Marcos, que me deram uma Coca-Cola bem gelada para beber no dia da gravação.
É verdade, hein? O lugar é muito legal, o pessoal é muito simpático, as cervejas são excelentes. Vale a visita lá pra quem não conhece.
Renato Martins, temos algumas garrafadas do episódio do Armazém 77?
Não temos garrafadas, mas recebemos alguns comentários do pessoal elogiando o Armazém pela iniciativa de trabalhar só com rótulos nacionais, que é uma coisa que a gente não vê muito por aí, né? E também, ó, recebemos um contato do Carlos Amorim. Ele é um velho conhecido nosso aí, que ele tem um canal no YouTube chamado Servas do Ceará. E ele ficou um tempo sem produzir nada e agora ele está retomando as atividades. O link a gente vai botar aqui no post para vocês conferirem. Você chegou a ver o vídeo, Biel? O que você achou?
Eu achei que ele quer ficar bancando engraçadinho, mas não tem a menor graça.
O Carlos é um brincalhão mesmo. Veja os vídeos aí, galera, e depois vocês falam pra gente o que vocês acham.
Papai, fiquei sabendo que o Pão de Açúcar fez uma promoção essa semana. Você aproveitou para fazer umas comprinhas lá também?
É verdade, o pessoal fez uma mega promoção. Acho que foi a promoção mais falada dos últimos tempos aí, né? Não tive tempo pra passar lá, não consegui comprar nada. Mas quem disse falou que conseguiu aproveitar para fazer umas comprinhas boas, hein?
É isso aí. Isso sim que é supermercado de gente feliz.
É, olha lá. Ô, Biel, e outra notícia que foi muito falada essa semana foi a compra da Vals pela cervejaria Boêmia. Você foi comigo, né, no Museu da Boêmia, não foi?
Ah, verdade. É muito legal.
É, e o que você achou da união das duas cervejarias?
Eu acho que vai ser uma ótima chance de se popularizar a cerveja de qualidade. Eu espero que a Walls não perca a qualidade que sempre teve.
É, eu também espero que não. Muita boa sorte aí pra Walls e pra Boêmia. E muito bom carnaval pra todo mundo!
Bom carnaval!
Aê!
Tu vais ver que maravilha, morangueira vai ficar. Arranco tudo, arranco até o maxilar. Mas doutor, que tá me doendo é o primolar, hein?
Pra você que ficou com a gente até o final, obrigado por ter escutado a gente até aqui. Não esqueça de acessar o nosso blog.
Não tem amnésia, não esqueça.
Não esqueça de comprar as camisetas.
As camisetas do Beercast. Tem mais novidades em 2015. Não deixe de seguir a gente, mandar o seu e-mail, comprar sua cerveja com desconto e tchau!
Valeu! Se recorde de ouvir a gente na semana que vem. Um abraço, tchau!
Valeu!
E quando acordo, nem te conto, camarada. Minha boca está chupada e a gengiva está careca. Meu panelão levou a breca. Enquanto espero, se a gengiva murcha e seca, pra mudar a penereca provisória no bocão. Tudo que é F sai comprido, sai soprado, que até fica encabulado com tamanha sopração. Farofa fofa faz fofoca no feijão.